Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1961. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento reúne e reelabora estudos de Celso Furtado sobre a teoria econômica, a industrialização e a condição histórica dos países periféricos. Não é uma história econômica convencional, nem um manual de política pública, é uma obra de economia política e reflexão histórico-estruturalista. Seu objetivo central é demonstrar que o subdesenvolvimento não representa uma etapa atrasada e inevitavelmente transitória no caminho seguido pelas nações industrializadas. Trata-se, ao contrário, de uma configuração própria, formada na expansão desigual do capitalismo mundial. Furtado examina criticamente tradições do pensamento econômico e mobiliza instrumentos históricos para explicar como o progresso técnico, comércio ou internacional, acumulação e estruturas sociais produzem trajetórias nacionais distintas. O livro também se insere no contexto latino-americano de industrialização por substituição de importações e dos debates sobre planejamento, desequilíbrio externo e inflação. Sua relevância decorre da tentativa de construir categorias adequadas à experiência periférica, sem aplicar mecanicamente modelos elaborados a partir das economias centrais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, subdesenvolvimento como estrutura histórica, e não como atraso passageiro. A proposição mais decisiva do livro é a recusa da visão linear, segundo a qual todas as sociedades percorreriam as mesmas etapas até alcançar o padrão industrial dos países centrais. Para Furtado, o subdesenvolvimento surge de processos históricos específicos vinculados à difusão internacional do capitalismo moderno. Economias periféricas foram incorporadas ao sistema mundial de modo distinto das nações que lideraram a Revolução Industrial e especializaram-se, em grande medida, na produção primária ou em atividades de baixa complexidade, enquanto absorviam padrões de consumo e técnicas originados fora de seus centros de decisão. Essa origem diferenciada cria estruturas produtivas heterogêneas, com setores modernos convivendo com amplas áreas de baixa produtividade e emprego precário. Portanto, crescimento do produto, urbanização ou instalação de indústrias não bastam para eliminar a condição subdesenvolvida. A questão é saber se a economia consegue transformar sua estrutura, ampliar a produtividade social e orientar seus próprios recursos para finalidades coletivas. A formulação desloca o debate de comparações abstratas entre países ricos e pobres para a análise das relações entre centro e periferia. Ao fazê-lo, Furtado oferece uma crítica às interpretações que tratam desigualdade e dependência como simples carências temporárias de capital, técnica ou poupança. O problema é estrutural porque se reproduz por mecanismos econômicos, sociais e institucionais articulados. Em segundo lugar, crítica às teorias econômicas e uso histórico da ideia de desenvolvimento. Na primeira parte, Furtado revisita autores e correntes fundamentais da economia política para discutir como se formou a noção de desenvolvimento. O percurso inclui a economia clássica, Marx, a tradição neoclássica e Keynes, sem reduzi-los a uma sequência de doutrinas isoladas. Seu interesse é identificar o que essas abordagens esclarecem sobre acumulação, progresso técnico, distribuição e dinâmica econômica, bem como os limites que apresentam quando transportadas para realidades periféricas. A crítica incide especialmente sobre modelos que pressupõem estruturas produtivas homogêneas, mercados plenamente integrados ou trajetórias universais de industrialização. Tais pressupostos podem organizar a análise de economias maduras, mas são insuficientes para explicar sociedades marcadas por dualidade produtiva, vulnerabilidade externa e grande excedente de mão de obra. Furtado também valoriza a contribuição keynesiana por recolocar o Estado e a dinâmica macroeconômica no centro da análise, embora indique que seus instrumentos precisam ser situados historicamente. A teoria, para ele, não substitui a investigação das formações sociais concretas, ela ganha poder explicativo quando dialoga com a história das estruturas nacionais e da economia mundial. Essa postura é uma marca do estruturalismo latino-americano. Conceitos econômicos devem ser ajustados às condições efetivas de produção, consumo, poder e inserção internacional. em vez de serem tratados como leis universais independentes do tempo e do lugar. Em terceiro lugar, progresso técnico, produtividade social e difusão desigual da industrialização. O livro atribui papel central ao progresso técnico, mas rejeita a ideia de que sua simples importação produza desenvolvimento. Nas economias industriais centrais, a inovação técnica esteve associada a transformações amplas na produção, na acumulação e na organização social. Nas periferias, entretanto, técnicas concebidas para contextos de alta renda e escassez relativa de trabalho podem ser adotadas em sociedades com abundante força de trabalho e baixa capacidade de investimento. O resultado pode ser uma modernização localizada, incapaz de elevar proporcionalmente a produtividade do conjunto da economia ou de absorver a população disponível em ocupações de maior rendimento, furtado diferença em ganhos de produtividade obtidos em empresas ou segmentos específicos de uma elevação da produtividade social. Esta última requer encadeamentos produtivos, expansão do mercado interno, formação de capacidades técnicas e transformação das condições de trabalho e consumo. A industrialização periférica pode alterar a composição das importações e ampliar a produção doméstica, mas enfrenta obstáculos para avançar até setores mais complexos, particularmente os bens de capital. A dependência tecnológica e a necessidade recorrente de divisas limitam a autonomia do processo. A análise evita tanto o pessimismo de supor que toda técnica externa seja nociva quanto o otimismo automático de equiparar industrialização a desenvolvimento. O ponto decisivo é a forma de incorporação do progresso técnico e seus efeitos sobre a estrutura econômica e a distribuição dos frutos do crescimento. Em quarto lugar, industrialização substitutiva, restrição externa e inflação estrutural. Furtado examina a industrialização por substituição de importações como resposta histórica à vulnerabilidade das economias latino-americanas. Crises no comércio exterior e limitações na capacidade de importar estimularam a produção interna de bens antes adquiridos no exterior. Esse movimento era relevante porque diversificava a economia e reduzia certas dependências imediatas, mas não resolvia automaticamente o problema estrutural. À medida que a industrialização avançava, aumentava a necessidade de máquinas, insumos e equipamentos importados, enquanto as exportações primárias permaneciam sujeitas a oscilações de preço e demanda. Surgia, portanto, uma restrição externa persistente. Nesse quadro, desequilíbrios no balanço de pagamentos, pressão cambial e inflação não devem ser interpretados apenas como falhas monetárias ou excessos de demanda. Podem expressar desajustes entre uma estrutura produtiva em transformação, uma pauta exportadora limitada e necessidades crescentes de importação. A inflação estruturalista, discutida no horizonte intelectual da obra, procura justamente relacionar a alta de preços a gargalos produtivos, conflitos distributivos e estrangulamentos externos. A implicação prática é importante: políticas exclusivamente contracionistas podem conter sintomas no curto prazo, mas não modificam as causas que produzem a instabilidade. Para Furtado, a superação desses limites exige planejamento capaz de coordenar investimentos, aprofundar a estrutura industrial e reduzir vulnerabilidades externas. A análise combina atenção às variáveis macroeconômicas com uma crítica às explicações que isolam moeda, preços e câmbio de suas bases produtivas e históricas. Por último, planejamento estatal e transformação das estruturas sociais. A reflexão de Furtado sobre desenvolvimento possui uma dimensão política inescapável. Se o subdesenvolvimento é uma estrutura historicamente reproduzida, sua superação não pode depender apenas de decisões dispersas de mercado. O Estado e o planejamento aparecem como instrumentos para orientar investimentos, enfrentar disparidades regionais e modificar formas de apropriação do excedente econômico. Isso não significa que o livro ofereça uma receita administrativa simples ou que identifique desenvolvimento exclusivamente com expansão estatal. O argumento é que escolhas sobre crédito, infraestrutura, industrialização, comércio exterior e políticas sociais definem quem se beneficia do aumento de produtividade e quais capacidades produtivas são construídas. Em sociedades desiguais, parte expressiva do excedente pode sustentar padrões de consumo imitativos das elites dos países centrais. em vez de financiar mudanças capazes de ampliar o bem-estar e a autonomia produtiva. A questão distributiva, portanto, não é um efeito secundário do crescimento. Ela interfere na própria direção da acumulação. A preocupação regional também se conecta a esse diagnóstico, pois áreas marcadas por baixa produtividade, concentração fundiária e insuficiência de oportunidades não são integradas automaticamente pelos impulsos industriais mais dinâmicos. O planejamento deve partir do conhecimento das estruturas concretas e estabelecer prioridades públicas. A contribuição do livro está em vincular desenvolvimento à mudança social deliberada, e não apenas a indicadores de renda, produção ou investimento. Em conclusão, desenvolvimento e subdesenvolvimento é indicado para estudantes e pesquisadores de economia, história, ciências sociais, relações internacionais e políticas públicas, mas também para leitores que desejam compreender a origem intelectual de debates atuais sobre dependência tecnológica, desindustrialização, desigualdade regional e vulnerabilidade externa. A leitura exige atenção, pois Furtado trabalha com tradições teóricas, categorias econômicas e raciocínios históricos que não se reduzem a fórmulas de divulgação. Em contrapartida, oferece um benefício intelectual duradouro, ensina a relacionar variáveis econômicas a estruturas sociais e trajetórias históricas, evitando explicações que atribuem a pobreza nacional a uma única causa ou a uma suposta incapacidade interna abstrata. Em comparação com introduções convencionais ao desenvolvimento econômico, a obra se destaca por não tomar as experiências dos países industrializados como medida universal. Sua originalidade está em elaborar uma perspectiva construída a partir dos dilemas latino-americanos e em tratar o subdesenvolvimento como parte constitutiva da expansão desigual do capitalismo. Também se diferencia de diagnósticos estritamente conjunturais ao conectar inflação, comércio exterior, técnica, distribuição de renda e planejamento. Embora certas circunstâncias históricas tenham mudado desde 1961, o núcleo metodológico permanece fértil examinar como centros de decisão. Progresso técnico e excedente econômico se organizam em cada sociedade. É, assim, uma referência para discutir desenvolvimento não como crescimento automático, mas como transformação estrutural, orientada por escolhas políticas exociais. Se você quiser apoiar Celso Furtado, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!